Olá, bom dia. Bom dia, Ricardo, e bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Soberania. Pois temos aqui muitas atualidades. A generalidade delas não são positivas, ou pelo menos não são entusiasmantes, são preocupantes, aliás. São mesmo, em alguns casos, muito preocupantes. E podemos começar por aquilo que tem sido os pontos altos das notícias quase diariamente, desde há 3 anos, preciso não esquecer, desde há 3 anos que a Rússia invadiu a Ucrânia. Faz agora, estamos à beirinha de completar o terceiro ano. Parece que, de repente, a história é reescrita. Aliás, Trump é perito em reescrever a história, com episódios ou com ditotes que começam por ser hilariantes e depois acabam por ser estarrecedores. Trump, assim de repente, com uma frase curta, parece que, aliás, não só ele não só apelidou Zelensky de ditador, como também disse que a Ucrânia era a culpada da guerra e que terá sido a Ucrânia a iniciar a guerra. Todos nós nos recordamos de há 3 anos, dos meses de fevereiro, março de há 3 anos, quando a Rússia entrou pela Ucrânia dentro e as atrocidades e genocídios que cometeu, entusiasmada pelo balanço de que ao fim de 8, 10 dias, ao fim de 1, 2 semanas, estaria em Kiev e teria o país tomado inteiro pela força e Zelensky derrubado. Todos nós, a nossa memória de 3 anos é muito tempo, para efeito de crimes contra a humanidade, mas é pouco tempo para apagar a nossa memória. E, portanto, de facto, os ditotes de Trump são hilariantes, mas as consequências são estarrecedoras. É caso típico de que o importante não é o que se diz, o importante é a consequência do que se diz. A Ucrânia tem tido parte do território ocupado, tem tido um esforço e um estado de guerra. A Rússia até esqueceu alvos militares e tem bombardeado sistematicamente infraestruturas civis, como a rede de energia, como escolas, como hospitais, como teatros, como centros comerciais, como zonas residenciais. Não há, de facto, nestes 3 anos, nenhuma possibilidade de organizar ele as eleições de rotina que a Ucrânia tem e que a Rússia não tem. Putin está no poder, vai para cerca de 20 anos, portanto, se há aqui um ditador, é preciso que as coisas não sejam, que a história não seja varrida para baixo do tapete, lixo para baixo do tapete, como Trump está a tentar fazê-lo. Agora, consequências, efetivamente, a nível de perturbações de relações diplomáticas, obviamente que sim. Já não bastava ter sentado com Putin nas costas do principal interessado, que é a Ucrânia, para ainda agora vir com mais esta carga. O alinhamento entre Trump e Putin é evidente, é óbvio. E a ausência de valores da ordem do respeito pela estabilidade mundial e pela ordem mundial daquilo que é consensualmente a legalidade nas relações entre os países e o respeito pelas fronteiras, obviamente que estão completamente alinhados. Trump lançou ditotes sobre tornar o Canadá o 51º Estado americano, a ganância pela Groenlândia, ao ponto de ser provocador e também perturbar as relações com a Dinamarca e com a União Europeia, por extensão. E, portanto, o alinhamento em termos de postura, em termos de imperialismo, é óbvio entre Trump e Putin. Por outro lado, está aqui muito em causa o futuro da NATO. É preciso ver que estes terremotos não são apenas locais, têm ondas de choque e propagam-se e têm consequências e têm metástases que se revelam em muitas frentes paralelamente, nomeadamente, de facto, o futuro da relação transatlântica, cujo cimento tem sido a NATO, está em causa, e nós não sabemos como as coisas vão terminar. Por outro lado, começa a perceber-se que no que respeita às guerras comerciais, Trump teve uma entrada de leão, mas aos poucos vai-se mostrando que está a sair de gatinhas, está a sair de gatas, seja relativamente à China e seja relativamente aos vizinhos Canadá e México e provavelmente também relativamente à Europa. Veremos porque o seu favorito na administração, Elon Musk, está a ter um insucesso fabuloso no que respeita à Tesla, com as quedas de vendas de automóveis com quebras absolutamente dramáticas para a viabilidade económica daquele gigante construtor automóvel, seja na China, seja na Europa, seja nos vizinhos do lado do Canadá e do México. Também é um assunto a seguir, porque penso que teremos revelações importantes sobre as consequências na área dos negócios para os envolvimentos que Elon Musk está a ter na administração dos Estados Unidos. Eu gostaria ainda de falar aqui duas ou três situações que são pertinentes. Uma delas, no próximo dia 23, teremos eleições na Alemanha, já na próxima 20, 21, domingo. No fim de semana teremos eleições na Alemanha. Estas eleições serão fundamentais não apenas para a Alemanha, que está numa situação financeira, está numa situação económica um pouco complicada, com recessão, que teimosamente se mantém. Trimestre atrás de trimestre, mas também em termos de estabilidade política, provavelmente, e todos nós estamos a ver como duas coisas: como é que tipo de score ou de influência é que os Estados Unidos poderão ter tido no apoio declarado e ostensivo que deram à extrema-direita alemã. Que consequências é que isso terá efetivamente sobre os leitores alemães? E por outro lado, a que frente ou que cordão sanitário é que se pode fazer, é que poderá ser feito relativamente a esta, à extrema-direita alemã, com uma provável união entre a CDU e o SPD, entre a direita convencional e os sociais-democratas. Gostaria ainda de referir que estamos perante, a humanidade está perante genocídios que são quase secretos, como os que estão a passar em África, no leste do Congo. Na fronteira com Ruanda, entre Congo, Ruanda e no Sudão, seja Sudão do Norte, seja Sudão do Sul. Estas guerras civis, que têm motivações, por um lado religiosas, por outro lado, económicas, estão a ser, e a humanidade, eu estou a dizer quase secretas, porque não têm vindo para as parangonas. É preciso que se saiba que este genocídio já representa milhões de seres humanos massacrados, violentados, deslocados, particularmente os mais vulneráveis, e ali todos são vulneráveis, mas particularmente mulheres e crianças são o alvo favorito destas guerras civis. E a humanidade está um pouco a assobiar para o lado, a fazer de contas que não tem conhecimento. É preciso que se tome conhecimento, é preciso que as consciências se agitem. Porque a comunidade internacional pode fazer alguma coisa por isto. Finalmente, temos aqui, em termos na política nacional, a moção de censura agendada para amanhã. Claramente é uma cortina de fumo que o Chega pretende levantar. Obviamente que o Primeiro-Ministro precisa de dar explicações ao país, precisa de clarificar, precisa de ganhar credibilidade, mas a estabilidade é neste momento tem-se revelado nos últimos 10, 12 anos que a estabilidade política é um bem maior para o bem-estar das pessoas, é um bem maior para o progresso da sociedade portuguesa, é um bem maior para a evolução e a progressão económica do nosso país, para o saneamento que ainda está a decorrer das finanças públicas e esta estabilidade não pode ser posta em causa por simplesmente a necessidade de uma cortina de fumo qualquer para abafar escândalos e para abafar posturas criminosas de um bom número de deputados do Chega. Não sei se o dia de amanhã servirá para esclarecer alguma coisa. É bom que permita esclarecer tudo, porque o país tem muito trabalho pela frente e precisamos de dar importância àquilo que é essencial e menosprezar aquilo que é secundário. Se bem que a credibilidade e a honestidade dos governantes não é secundário, é importante. É preciso não esquecer isso. Finalmente, temos a ponte com o dentro de Portugal e o Atlântico Sul. Esta cimeira económica, política, social, cultural com o Brasil tem um potencial fantástico para os dois países. Por um lado, para o Brasil, não só a relação no mercado português, não será tão grande como isso na esfera económica, mas temos o gigante europeu e Portugal poderá beneficiar por ser o porto de entrada do Brasil na União Europeia. Por outro lado, o Brasil poderá também beneficiar e Portugal muito mais por ter no Brasil um porto de entrada para o Mercosul. Porém, é preciso não esquecer a importância da comunidade imigrante brasileira em Portugal, o que eles representam para a capacidade do nosso país de cumprir, de colmatar um pouco o déficit demográfico que tem. Portanto, esperemos. Eu saúdo, particularmente saúdo esta cimeira, a oportunidade dela. Não teria sido possível com Bolsonaro no poder, mas com Lula da Silva, de facto, aberto à comunidade mundial, aberto à cooperação, outro galo canta. Só para terminar, referir que hoje é o Dia Mundial da Justiça Social e a importância que isto tem. A ONU, já lá, penso que foi 2007 que a ONU definiu que o dia 20 de fevereiro é o Dia Mundial da Justiça Social e não poderemos ter desenvolvimento, crescimento económico, progressão da civilização sem justiça social. Integrar todos, não permitir que haja excluídos, não permitir que os mais fracos não tenham as suas oportunidades. É este o papel da justiça social. Também o mundo católico hoje celebra, ou evoca, dois santos dos mais recentes, dois santos portugueses, ou duas crianças consideradas como santas, o Francisco e Jacinta Marta. Hoje é o dia do São Francisco e da sua mana, da sua irmã, Jacinta Marta, os pastorinhos de Fátima. Um abraço a todos e uma boa quinta-feira.